Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 668. É a proposta habitual de quinta-feira à noite na antena da Universitária, a partir das 9. Pode também escutar nos finais de tarde de domingo, o programa é reposto. Em alternativa, tem sempre o nosso site rum.pt, programas disponíveis para escuta e para download. Nova semana, nova emissão. Novo convidado é um repetente, mas justifica-se, são vários os motivos para esta nova conversa. António, apresenta então a nossa emissão desta semana.
Boa noite, são mais que justificados, é um dos nomes mais importantes da escrita que se faz atualmente em Portugal. João Tordo, que também foi vencedor do prémio José Saramago, já lá vão uns anos, mas os motivos são sempre válidos, são sempre justificados, e ainda por cima, nesta conversa, juntamos. Ou pelo menos colocamos para temas os três últimos trabalhos do autor. Um pequeno manual, o próprio título diz, Manual de Sobrevivência de um Escritor, aquilo que ele vai fazendo na sua vida como orientador de cursos de escrita criativa, e depois, A Noite em que o Verão Acabou, o seu primeiro livro no universo policial, ou pelo menos nos livros de dedução e mistério. Outro se seguirá, parece a fazer fé nas suas palavras, e a última obra, o seu último romance, já da segunda metade de 2020, Felicidade. Um romance onde João Tordo tem e está na posse de todos os quesitos essenciais para a escrita de um romance, daquilo que é ficção, mas é uma ficção não aquilo muito usado em Portugal, a ficção verdade, é um pretexto, é um tempo. Os últimos anos da ditadura e os primeiros anos da liberdade, da democracia. Leiam Felicidade, acima de tudo um excelente romance, mas também um retrato cultural, sociológico e político de um tempo e de um momento da nossa história, da história do século XX. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, respeito e distanciamento físico, consciência cívica. Tudo isto acompanhado, claro e sempre, por melhores leituras.
João Tordo nasceu em Lisboa em 1975. É licenciado em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa. A sua estreia na escrita acontece em 2004 com O Livro dos Homens Sem Luz. Da sua obra publicada destacamos ainda As Três Vidas, romance vencedor do Prémio Literário José Saramago em 2009, Anatomia dos Mártires, O Luto de Elias Grow e Ensina-me a Voar sobre os Telhados. O ano passado publicou mais três obras originais, Manual de Sobrevivência de um Escritor e os romances A Noite em que o Verão Acabou e Felicidade. Como guionista, participou em várias séries de televisão, incluindo O Segredo de Miguel Zuzarte, 4 e Liberdade 21. Trabalha ainda como cronista e formador em workshops de ficção dedicados à escrita criativa e ao romance.
João, obrigado por teres aceitado o convite de Livros com Rumo. Qual foi,
obrigado eu, António. Obrigado.
Qual foi a vontade e o ânimo, o pretexto para escrever, primeiro escrever, um policial, A Noite em que o Verão Acabou, e depois é um policial mesmo daqueles de fogo, 600 páginas à volta disso, um tema que poderá ser eventualmente designado à nossa maneira, uma agulha no palheiro, quase à maneira de J.D. Salinger. Como é que é os rituais de passagem, de crescimento de um personagem, Pedro Taborda, que ocupa toda esta obra imensa, enorme, e alguns tópicos iremos falar deles mais adiante?
Olha, obrigado pelo convite. E em relação a esse livro, A Noite em que o Verão Acabou, ele nasceu de uma vontade já muito antiga de escrever um romance de género, algo que em Portugal não era considerado propriamente literatura até recentemente, não é? Houve ali uma fase já tardia nos anos 90, em que de repente começámos a ler romances de género vindo, portanto, oriundos de outras paragens, como a Suécia, por exemplo, a Noruega, os países escandinavos em geral, mas também escritores de leste e alguns escritores americanos que se tornaram de culto. Mas até então o policial estava reservado um bocadinho ao domínio da subliteratura, por assim dizer, e esquecendo-nos por vezes que escritores como José Cardoso Pires, por exemplo,
A balada da
tiveram,
Praia dos Cães, não?
por exemplo, sim, tiveram muita influência do romance policial e portanto, eu tinha muita vontade. Porquê? Porque eu sempre gostei muito de ler policiais e sempre me interessei muito pelo género, ainda que a Erótica Verão Acabou não seja propriamente um
Claro,
policial
claro,
no
claro.
sentido mais
Canónico,
clássico.
canónico, aquela coisa.
Não, não
Muito,
tem
muito.
nada disso. É um livro em que de facto há um homicídio que em torno do qual a história gira, mas é uma história de amor disfarçada de policial, ou um policial disfarçado de história de amor, não tenho bem a certeza. Como tu dizias, conta a história desse rapaz, o Pedro Taborda, que durante um verão de 1987 em Portugal conhece uma família de americanos durante umas férias no Algarve e apaixona-se pela filha mais velha dessa família. E a partir daí as coisas começam a desenrolar-se no sentido de ele vai estudar para os Estados Unidos quando tem 20 e poucos anos, e por causa do homicídio do pai dessa rapariga, o patrono dessa família, por assim dizer, acaba por se envolver novamente num sentido emocional, mas num sentido também factual, com o homicídio. Portanto, a história depois dura 30 anos até à resolução do caso e também até à resolução interior do Pedro em relação à Laura, o seu primeiro amor e uma paixão nunca propriamente concretizada, por assim dizer. Portanto, é um livro que joga em vários campos, por assim dizer, embora a linha mais forte seja a história policial.
No entanto, também é um romance sobre, para além dessa tónica do policial ou detetivesco, faz lembrar um pouco, não chega aos extremos, nem pouco mais nem menos, da uma espécie de carnalidade à maneira de James Ellroy. Não é por aí que se lê este romance. É um romance que poderá eventualmente encaixar numa espécie de, porque aqui há questões que são levantadas muito fortes, como a questão da verdade, da manipulação da informação, a informação espetáculo, a informação que é sempre torcida de maneira e modo a satisfazer objetivos mais ou menos ou pouco claros, como por exemplo Peter MacDonald, um documentário que faz, tudo isto. Também tem muito a ver, apesar de tudo, na pequena comunidade, na pequena cidade, há jornalistas, apesar de tudo, ciosos daquilo que é a procura e a busca da verdade, que será sempre uma procura e uma busca que o próprio Pedro Taborda irá sempre acompanhar ao longo do romance até ao seu desenlace final.
Sim, há um jornalista na história, sobretudo um, que é
O Nolasco.
o repórter o repórter local, desculpa, o repórter do jornal da pequena localidade em que o homicídio acontece, porque os Walsh, que são a família. A tal família americana de que eu falava, tem uma casa de verão nessa localidade, e é lá que o Noah Walsh aparece assassinado. E o Nolasco é o repórter de província que fica encarregue de acompanhar o caso. Bom, claro que o caso torna-se mediático, e portanto todos os órgãos de informação, dos mais pequenos aos maiores, começam a seguir o homicídio. Sim, mas há essa brincadeira com o mundo da informação, porque a informação no livro aparece sempre enviesada, voltada ao contrário, e às tantas há mesmo trocas de identidades entre o protagonista e esse jornalista. Bom, enfim, há uma série de. O livro vive muito dessa desinformação. E do que hoje em dia se chama fake news, não é? Como as cunhou o Donald Trump, infelizmente, mas vive muito dessa desinformação. E, portanto, é uma das partes importantes, porque num caso destes, não é? Quando o homicídio se torna mediático, torna-se também uma espécie de julgamento público. E o julgamento público acaba por influenciar em muita investigação que a polícia faz, uma investigação suspeita do próprio homicídio, e portanto o Pedro, o protagonista, que não passa de um estudante nos Estados Unidos, acaba por se envolver de uma maneira muito mais muito menos muito mais íntima do que deveria envolver-se naquela história.
Uma das coisas também, a ironia, um pouco a ironia literária, o exercício literário, é que Pedro Taborda, em Portugal, trabalha num jornal, abandona o jornal porque reconhece, ou abandona a profissão de jornalista, porque não reconhece apetência nem vontade para se envolver num jornal português, naquilo que é os jornais, a informação em Portugal, e depois faz fincapé e a questão de, já nos Estados Unidos, acabar por envolver-se nestes meios da informação e a procura da verdade sem qualquer tipo de cedência, vamos lá, àquilo que é a fake news ou o showbiz informativo. E ele luta arduamente para a busca e a procura da verdade com o jornalista lá do Chatham News, ou lá como se chama o jornal dessa pequena cidade de veraneio da família Walsh.
Pois, eles tornam-se uma espécie de dupla improvável que anda atrás do que de facto aconteceu ao Noah Walsh, e claro que os motivos são diferentes, não é? O Nolasco é um repórter e, portanto, interessa-lhe manter a história viva, e ao Pedro interessa-lhe o caso porque, no fundo, lhe interessa a Laura. E as duas coisas estão misturadas e são quase tóxicas, não é? Há um lado tóxico nesta empreitada de um estudante de 20 e poucos anos que se envolve desta maneira num caso de homicídio, e portanto é essa toxicidade e esse lado mais patológico que eu acabo por explorar no protagonista, e portanto as duas coisas andam estão de mãos dadas.
Em paralelo. Vamos entrar e fazer a ponte para o próximo tema. A noite em que o verão acabou é para ler, como é óbvio, mas há aqui também uma figura importante neste romance que Pedro Taborda vai estudar para Nova Iorque, para a universidade, para frequentar os famosos cursos de creative writing, escrita criativa, e encontra lá um professor, que é um escritor. Gary List faz lembrar um pouco a figura, há assim uma espécie de síntese nesta figura tipo de Salinger, de Charles Bukowski, Os Caminhos da Perdição das Vivências Etílicas, como processo autodestrutivo. No entanto, os combates vão ser com um assistente de Gary List, que faz lembrar um pouco o famoso editor. Acho que vou agora ocorrer-me de cabeça de memória, Gordon Lish, o famoso editor de Raymond Carver. É um pouco esta. O João Toro também traduziu o Raymond Carver. É um pouco esta tipo ideal de escritor, a caminho do inferno, com os seus fantasmas e os dramas. E é este professor que vai ajudar, ou por outra, será uma relação bionívoca, ajuda-me e eu ajudo-te. Por um lado, a Pedro Taborda dizendo-lhe que ele tinha feito um plágio de um famoso escritor português, conhecido pelo nome Fernando Pessoa, Bernardo Soares, ou algo assim parecido, e depois Taborda percebe quais são os seus limites como escritor, o que terá que fazer, o que tem que trabalhar para, primeiro, liberta Liszt dos seus demónios e depois abalança-se para escritor.
Bom, há aí muitos temas, não é? Mas a questão é que quando pensei no Gary Liszt, que é uma espécie de mentor do Pedro Taborda, ou seja, é um escritor americano que outrora teve sucesso e que
claro.
quando o Pedro Taborda viaja para os Estados Unidos para estudar, está numa fase de declínio da sua carreira, acontece um bocadinho aquilo que acontece no livro inteiro, há uma troca de papéis. E então acaba por ser o Pedro Taborda, quase é ele que socorre o Gary Liszt, porque o Gary Liszt é tão pessimista e tão complexo e tão frustrado com a escrita que constantemente desencoraja o Pedro Taborda da profissão de escritor. E portanto acaba por ser o Pedro, às tantas, no volte-face, a fazer com que Liszt volte a escrever. E essa é uma das questões do livro, também gira um bocadinho à volta da literatura e desses nomes que tu falavas, do Salinger, do Bukowski, enfim, dos escritores malditos, por assim dizer, não é? Que estão todos mais ou menos encapsulados nesta figura do Gary Liszt, que é um talvez o último desse tipo de escritores marcados pela solidão e pela boêmia e por um estilo de vida excessivo. É uma espécie de retorno ao passado, não é? No que diz respeito à literatura. E portanto há aí uma série de coisas em jogo. Não só o Pedro consegue tirar o Gary Liszt daquele pedestal em que o tinha colocado, não é? Porque ele, quando vai para os Estados Unidos, vai com o intuito de estudar especificamente com este escritor, e ao chegar lá descobre que não vai estudar nada, que vai apenas vai levar reprimendas e ter discussões e etc. E portanto é também uma demonstração que nenhuma pessoa, nenhum ser humano falível pode ocupar um pedestal desses, e portanto acaba por ser uma descoberta de Pedro também, que os escritores, como qualquer outro. Qualquer outros seres humanos e qualquer outro cidadão são criaturas com enormes fragilidades e com dificuldades, e acho que essa é a descoberta que o Pedro faz.
E não é assim muito também um bocado plasmada a figura de autodestrutiva de Raymond Carver e também o seu editor, muito famoso, porque chegaram-se a insinuar muitos dos contos de Carver teriam sido escritos ou foram escritos pelo seu famoso editor Lish. Até que ponto é que também há aqui os dramas da literatura, o papel do editor? Porque vamos saltar para o Manual da Sobrevivência de um Escritor, apesar de ser referido que Mário de Carvalho também tem um neste âmbito. Há livros que se tornaram quase icónicos ou emblemáticos deste tipo de escrita. On Writing, de Stephen King, ou Cartas a um Jovem Poeta, de Rilke, e também Letters to a Young Writer, de Colum McCann, e há uma série de pistas que poderão ser importantes. Até que ponto é que este manual, porque é um manual, só que aparece logo a seguir de sobrevivência. Portanto, é uma espécie de ABC com a boia de salvamento também acoplada aqui ao kit.
Pois, essa questão do Raymond Carver e do Gordon Lish é uma questão muito antiga, em que, bom, quem achasse que o Gordon Lish teria escrito os contos do Raymond Carver também desengana-se rapidamente, porque um dos livros que eu traduzi do Carver são os
Pois.
contos os seus contos não editados pelo Gordon Lish, portanto, a versão original. Portanto, é óbvio que eles existem, que estão lá. Mas essa relação foi turbulenta, mas também estou em crer que sem o Gordon Lish, o Carver não teria sido o escritor que foi. Não, ou seja, não teria tido a aceitação que teve. nem teria sido tão famoso, nem se teria tornado tão famoso como se tornou. Portanto, há aí uma dívida de gratidão, mas também, evidentemente, o Carver tinha grandes dificuldades com o Gordon Lish, porque o Gordon Lish cortava-lhe, segundo dizem, cerca de 50% daquilo que o Carver escrevia, depois reescrevia os contos, e portanto havia ali um trabalho de edição que era largamente que largamente extravasava aquilo que o trabalho do editor deve ser. Pois, na transição para esse livro, para o Manual de Sobrevivência, o Manual de Sobrevivência tem um título enganador, porque não é um manual, e sobreviver da escrita também não é uma coisa que se aprenda no manual,
Claro, claro.
Tem muito disso, tem muito de. São ensaios que eu fui escrevendo ao longo dos anos, alguns deles mais recentes, outros mais antigos. O livro abre, aliás, com um ensaio que eu escrevi para o Festival Correntes de Escrita em 2017 ou 2018, não me lembro agora. Eu reescrevi esse ensaio para ser o primeiro capítulo do livro, que se chama O que é um escritor, que é o primeiro capítulo. E depois todos os outros capítulos foram sendo escritos ao longo de 7 anos. Eu ia tomando notas, fazendo rascunhos, de vários temas que me interessavam. Também por causa das aulas, fui colecionando muita informação e muitas opiniões minhas sobre outros autores. É um livro sobre outros autores. Eu não sei,
Pois é, pois é.
não sei, não sei quantos autores é que eu cito, mas devem ser uma centena ou
Pois,
mais
ou mais, ou mais,
de
ou
outros
mais.
autores, e portanto eu vou citando e vou tentando fazer uma história. Uma espécie de percurso pela minha tradição literária e também pelos temas todos que eu acho que cá nós não tocamos assim muito, mas que os anglo-saxónicos, por exemplo, fazem há muito tempo. Tu falaste aí do livro do Stephen King ou do livro do Colm McCann, que é um escritor irlandês. Eles todos tocam nesses temas, e eu podia acrescentar até um livro muito, muito bonito da Anne
Joyce,
Lamott, que se
pois, pois.
chama Bird by Bird. Eu não sei se é em português, eu creio que não.
Penso que não, não, não fui confirmar, mas acho que não há.
Pronto, e nesse livro ela também fala muito dos temas todos que rodeiam a escrita, e eu queria escrever uma coisa que não fosse somente técnica, porque para isso já há outros livros e melhores do que os meus, ao do Mário de Carvalho, por exemplo, mas queria também que fosse uma espécie de diário íntimo de como é que um escritor. Em que é que um escritor pensa? Do que é que o escritor vive? Qual é o material sensível com que se constrói uma carreira na escrita, não é? Portanto, eu achei que isso podia interessar os leitores que também gostam de escrever ou que são simplesmente curiosos pelo ofício, tanto que no livro acaba por haver capítulos com nomes que não são muito, muito que em princípio não se esperariam de um manual, como por exemplo a inveja. O sucesso, o fracasso,
O tédio,
sim, o tédio, por
álcool
exemplo,
e drogas, a própria família,
sim, a
portanto,
fé, bom,
a fé.
etc. Portanto, há assim uma série de coisas que de certo modo não são muito de manual, mas muito mais de diário.
Mesmo só para terminar esta parte, há aqui uma coisa ou outra que eu julgo que são importantes, que remete um pouco a leituras feitas há muitos anos atrás, aquela espécie de à vontade entre o escritor, autor, consolidado, com obra feita, dirigir-se ao candidato ou à candidata a escritor ou a escritora pelo vocativo tu. Portanto, a intimidade, uma espécie de à vontade, quando pressupõe, às vezes, estas questões, há assim uma espécie de emanação na vontade que pode levar a que se pense que o próprio escritor, ao dizer o pouco que sei sobre aquilo que faço, depois destes anos todos, é quase que um analepsis, ou pelo menos regressar ao início das coisas que pode levar o leitor ou quem lê o livro a pensar que quando o escritor João Tordo começou, não teve, para além daqueles clássicos que são aqui ditos, de outros escritores, principalmente de língua inglesa, e esse Cartas a um Jovem Poeta, o próprio Rilke também se dirigia aos poetas, candidatos a poetas, por tu, é um pouco, vamos lá, aplanar o caminho, pelo menos dar alguma vontade emocional ou interior ao candidato e candidata à escritora, à escritora.
Sim, há duas coisas aí. Uma é, quando eu trato o putativo escritor ou escritora por tu, é uma pequena provocação, não é? Uhum. Portanto, tu que queres ser escritor, etc. Isso é uma provocação na qual eu estou, no fundo, a falar comigo próprio quando era mais novo, não é? Uhum. Quando tinha 22 ou 23 e sonhava com estas coisas de escrever livros, etc. Aliás, quando era mais novo, eu comecei a sonhar com estas coisas ainda antes da adolescência, portanto, mas mais a sério já pelos 20 e poucos anos. E depois também há uma ideia há uma ideia de tradição e de caminho, no sentido em que a tradição ajuda muito. Porquê? Porque a tradição é uma espécie de mapa da estrada, não é? Que, uhum, que nós usamos para dar muitas vezes saltos para o desconhecido. Eu acho que esta coisa de uma pessoa se aventurar a ser escritor é um salto de fé, é um salto para o desconhecido. Uhum. Nós não sabemos o que é que nos espera, não sabemos como é que... Não há uma remuneração ao fim do mês, não há 13º mês, não há, enfim, não há segurança, não há muita segurança, não é? A menos que já se tenha feito um percurso muito longo, e portanto é um salto de fé, e também não se sabe como é que vai ser a recepção, nem da crítica, nem dos leitores, nem dos nossos próprios amigos, nem dos familiares, nem sequer sabemos quando começamos se algum dia aprenderemos isto. E, portanto, embora a tradição seja um mapa da estrada, não é? Eu acho que cada escritor tem que, às tantas, largar o mapa e forjar o seu próprio caminho. Eu acho que o livro também apela um bocadinho a isso. Diz, oh, pronto, ok, tens aqui estes instrumentos que, se quiseres, podes usar, se quiseres, podes não usar, ou podem te pôr a pensar, ou podem, não sei, ou podes rejeitar, não tem problema. Mas às vezes o caminho que nós precisamos não está em mapa nenhum. Uhum. E, portanto, temos que fazer o nosso próprio caminho.
Ele agarrava-lhe a mão e era a vida. Ela prendia-lhe a vida com a mão. Abraçava para sempre a despedida, porque o sim que ela dizia era não. Abraçava para sempre a despedida, porque o sim que ela dizia era não. Mas porque era não o sim que ele queria, prendia pela mão que era nada. O homem é a história divertida da alma certa na mulher errada. O homem é a história divertida da alma certa na mulher errada. Com as nossas mãos o nada vai ficando. É barro ou pão, é vida, pouco importa. O homem que não faz o próprio tango tem uma história que se chama letra morta. Chegou a dedicar-lhe o universo. No adeus ele era Deus, inventava. Para além do mundo prosa, o mundo verso, mais aquela natureza que é mais rara. Para além do mundo prosa, o mundo verso, mais aquela natureza que é mais rara. Um dia percebeu e acreditou que não agarrando se soltava, até que a mão liberta lhe explicou que o que tinha percebido era nada. Voltou atrás e preso àquela mão, lavrou em verso outra prosa qualquer. Escreveu que ela lhe dava a sensação de sendo a mesma poder ser outra mulher. Escreveu que ela lhe dava a sensação de sendo a mesma poder ser outra mulher.
Felicidade, o romance deste ano, de outubro de 2020, começa mais ou menos assim. Os deuses enlouquecem primeiro aqueles a quem querem destruir. O narrador tem 17 anos e depois temos a sua tragédia pessoal. Três mulheres do Liceu Passos Manuel, Felicidade, Esperança e Angélica. Uma espécie de mapa de roteiro pessoal, familiar, a evolução das personagens num tempo de transição, 1973, a ditadura para a liberdade, ao mesmo tempo também uma evolução de personagens familiares, o pai, arquiteto, classe média típica, que depois, já num segundo momento da nossa conversa, iremos tentar perceber até que ponto é que esta tragédia grega, porque é disso que se trata também aqui, a evolução destas personagens todas num palco, remete muito para, não é o teatro kabuki de sombras, nem nada que o pareça, de qualquer das formas é sempre aliado, porque acompanha a par e passo o desenrolar deste grande romance, um pouco a vida e a tragédia de Periandro, o segundo tirano de Corinto.
Pois, essa ideia de começar com uma frase, a epígrafe do livro vem de Eurípides, e não será por acaso, porque o livro é construído como uma tragédia grega, ou seja, a estrutura da narrativa, não é? em três atos muito bem delineados, e no final de cada ato há uma espécie de ponto de viragem, de momento de revelação, e embora seja construído como uma tragédia, é um livro que tem um tom trágico ou cómico, porque a situação inicial porque a premissa para esse romance apareceu-me já há algum tempo, e eu andava a brincar um bocadinho com essa ideia de amor e morte, Eros e Thanatos, são duas forças opostas, ou em princípio serão duas forças opostas, sendo Eros a pulsão do amor ou a pulsão de vida, e Thanatos a pulsão de morte, e eu queria muito explorar a ideia do que é que aconteceria se estas duas pulsões acontecessem em simultâneo, e portanto transportei isso para a Lisboa de 1973, numa data que é muito particular, porque estamos às portas da Revolução, mas ela ainda não aconteceu, e o narrador é um jovem estudante do Passos Manuel, no qual também frequentam três irmãs gêmeas, a Felicidade, a Esperança e a Angélica. Felicidade é a irmã gêmea mais bonita, é aquela que está nas vistas, é a que caminha no meio delas as três, né? E portanto acaba por ser essa a arrebatar o olhar do narrador, e a primeira noite de amor acaba por ser a última também. Não quero contar como, porque senão estrago o livro, mas todo o livro, toda a estrutura do livro assenta nesse momento fundamental em que duas pulsões absolutamente contrárias e que não deviam estar presentes ao mesmo tempo surgem como uma espécie de brincadeira dos deuses, como nas tragédias, nas antigas tragédias gregas, não é? E essa brincadeira dos deuses cedo coloca o narrador numa posição insustentável, em que ele é um adolescente ao qual aconteceu algo que em princípio não deveria acontecer a ninguém, e de repente tem a sua vida pela frente sem saber o que é que há de fazer com ela. E portanto, como todas as tragédias têm os deuses são zombeteiros e zombam da vida dos humanos, mas são os humanos que tomam as suas decisões e sofrem as consequências das suas decisões, o narrador decide casar-se com outra gêmea, com a Esperança. E, portanto, a tragédia continua e transforma-se numa comédia, quase. Mas tem um lado muito poético o livro, ao mesmo tempo, porque passa-se num tempo da história de Portugal em que eu vivi muito, 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 muito remotamente, porque eu nasci em 75, tenho alguns ecos daquele tempo, mas poucos. Mas é um período muito interessante, porquê? Porque há uma revolução, há uma mudança de paradigma, há uma democracia que começa a nascer, mas que ainda não está instalada, há uma transição lenta, e por toda a Europa acontece o mesmo, não é? E o narrador, em vez de ser um participante ativo nisto, como ele às tantas diz no próprio livro, que eu gostava tanto de andar por aí aos gritos e a clamar por um país novo, e a desfraldar as novas bandeiras, etc. Mas ele é um espectador da sua própria vida, porque aquilo que lhe aconteceu em 1973 contamina para sempre o seu futuro. E, portanto, nós vamos observando as metamorfoses de Portugal de 73 até 88, que é o ponto onde a história termina, através do olhar de um narrador que está emocionalmente distanciado, e isso é muito interessante para mim do ponto de vista narrativo. E depois há uma história também muito, muito interessante, quer dizer, de que eu gosto muito, que tem a ver com a guerra colonial.
Pois é isso, era isso. É que há aqui dois elementos, a meu ver, sempre no papel de leitor. Um é a Guerra Colonial, o Tio Joaquim, e vamos lá, de outra forma, ainda mais lateral, o pai Meyer, o pai das três gêmeas, também têm, de alguma forma, ligação a esta Guerra Colonial. Mas depois também há um elemento que eu penso que é importante, que é o famoso filme de John Boorman, Fim de Semana Alucinante, que, apesar de ser passado lá nas berças do Sul, dos Estados Unidos, com os hillbillies ou algo assim parecido, pré-anuncia uma tragédia dos que vão ao cinema, no caso, o narrador, o eu que está envolvido, a contar a história e também a envolvência amorosa com Felicidade, e depois a famosa música, uma canção dos Buffalo Springfield, Steve Stills, Neil Young e os outros, que depois vai acompanhar toda a narrativa, mas sempre, o João acabou por referir que é a história da liberdade, uma história, já lá vamos também a este termo, liberdade, mas é sempre um olhar distanciado, fora das convulsões políticas, a não ser o empenhamento político de sua mãe, que é uma pessoa marcadamente de esquerda, o pai, um arquiteto de classe média, pachorrento, calmo, cúmplice, amigo do filho. Portanto, são elementos também de alguma simbologia ou de simbologia forte neste romance.
Sim, são todos esses elementos que depois acabam por dar uma dimensão muito uma dimensão humana à história, né? Essa questão de essa canção dos Buffalo Springfield, onde que tocava Neil Young, né? Que também aparece na epígrafas das primeiras frases, né? There's something happening here, and what it is, it's not exactly clear. É qualquer coisa do género. Portanto, passa-se aqui alguma coisa, mas não sabemos,
Muito bem, o que
mas
é?
não sabemos precisamente o quê.
O que
Eu acho que isso é muito a história deste livro, não é? Para já diz respeito àquilo que está a acontecer no narrador, diz respeito ao próprio período pré-revolucionário. Passa-se aqui alguma coisa, mas não sabemos dizer bem o que é. E, portanto, essa canção vai acompanhando a história. E depois também há há essa dicotomia dos pais do narrador, em que o pai é um arquiteto de renome, é um homem conservador ainda, né? Com pouca apetência para mudanças. E a mãe, pelo contrário, é uma mulher de esquerda, que leu o Avante e que tem uma ânsia enorme porque os tempos mudam e que chega a revolução, etc. E o mais curioso é que quando a revolução chega, a vida dela começa começa a desfazer-se, né? Isso também é uma das contradições no livro. E depois também há o lado da guerra colonial, que é o que eu acho interessante, porque significa a distância e o desamparo emocional. O tio do narrador, é um soldado que está na Guiné, em Cancolim, num quartel. Pronto, quer dizer, quartel não será exatamente a palavra, é mais um
aquartelamento.
Aquartelamento, né, como se chamava à altura. E o tio Joaquim morre na guerra, ainda antes de começar a ação do livro, mas a sua figura está sempre presente.
Sempre presente.
Porque é a ligação mais emocional que
afetiva,
o narrador tem.
Ou pelo menos uma certa cumplicidade de um paternalismo, com aspas, se quisermos, aquele...
Eu acho que tu usaste a palavra certa aí, é de facto a ligação afetiva que o narrador tem a alguém que já não está lá. E essa ligação depois é replicada na felicidade e se torna o livro uma história assombrada, não é? Isso eu acho que dá-lhe esse outro tom, que eu fui buscar muito ao Jastrabaga, onde a morte de Ricardo Reis, àquela relação entre o Ricardo Reis e o Fernando Pessoa, assim, o Fernando Pessoa, o espírito, o fantasma que se senta no canto do quarto do Ricardo Reis, e eu fui buscar essa ideia aí, e portanto o narrador também, às tantas no livro, tem longos diálogos com pessoas que já não estão, não é? Isso eu acho muito bonito. E portanto essa e o pai das três gêmeas, o Meyer Kopeska, que é o nome de um holandês que lutou pelos portugueses na guerra colonial, penso que talvez se terá naturalizado, não sei, mas pelo menos ele faz parte de uma lista de nomes de combatentes que eu tive acesso, e ele também é uma das vítimas da guerra colonial, e portanto dos dois lados há essa espécie de existe esse ónus, né? esse ónus de uma guerra já sem sentido, né? porque o livro já começa no final da guerra, e de uma guerra onde se perdem vidas, onde se perde humanidade, né? E isso também está muito presente.
Uma das coisas também importantes aqui, neste romance, é, já foi referido pelo João, que é os diálogos com o fantasma, com alguém que, obsessivamente e de uma forma um pouco transtornante, acompanha sempre o protagonista, o narrador, o eu. Segundo ele, que a vida acabou tudo para ele aos 17 anos. Acabou-se tudo aí, na noite, no planetário, ou como é que se chama, o restaurante de Monsanto, em Montes Claros, acaba tudo aí, e depois é sempre uma relação entre a morte e o caos interior, o caos exterior, o caos da vida do narrador pessoal, afetiva, em que, transformando-se num badocha, é sempre a descer, ou seja, a vida vem por aí abaixo e recebe um valente trabão, quando encontra Núncio, penso eu, antigos colegas de escola, e depois com o Lagarto, o famoso realizador de cinema, uma crítica se calhar implícita ao próprio cinema português, Lagarto, Francisco Lagarto e o narrador, e é a senhora Maria da Palma que irá colocar um pouco de ordem neste caos, neste desarranjo, neste abanar sucessivo da vida do protagonista deste romance.
Essas personagens são estabelecidas logo no princípio, né? são os amigos do narrador, o Lagarto, o Núncio, e o António.
E o António.
Sim, portanto, há assim uma série de personagens masculinas que depois no livro vão tendo muita importância, porque vão assumindo vários papéis, e há várias trocas até amorosas, não é? Mas é através deles que o narrador vai encontrar um fim para o seu suplício, só que esse final não é exatamente o final que se espera. Eu acho,
pois,
eu acho
claro.
que Eu acho que o desfecho acaba por ser uma surpresa. Uhum. E até para mim o foi, porque não estava à espera que a coisa acabasse daquela maneira. Uhum. Mas depois, às tantas, era a única coisa que fazia sentido para a história desta vida tão, tão absurda, não é? Mas parece-me que se há algum sentido no livro é que talvez seja que até nas vidas mais absurdas há a possibilidade de uma espécie de redenção
uma
qualquer.
Redenção, e, exatamente.
Sim,
uma
coisa
redenção.
Que o protagonista no final encontra. De uma maneira estranha, mas encontra.
Uma das também umas questões importantes é um pouco girar à volta da noção do que é, vamos lá, o papel. Há aqui algumas noções importantes, que é o limbo, nomeadamente a existência de um limbo, algo de que fica a meio caminho entre a vida e o desconhecido, o nowhere, qualquer coisa assim do género. De qualquer das formas, a sistematização, ou pelo menos aquilo que é a limpeza da alma do narrador, a meu ver, é colocada, penso, a páginas 378, da necessidade da existência de uma quarta irmã. Não vou dizer o nome, porque as pessoas terão, os leitores e as leitoras terão que o ler, mas também passa por aqui um pouco, a minha leitura tem alguma consistência, ou é válida ou não, ou é demasiado forçada?
Não acho que exista uma quarta irmã, acho que ele se coloca essa possibilidade, porque há ali uma... por causa da palavra que ele usa para a quarta irmã, não é? E essa palavra é importante, porquê? Porque o narrador, não tendo vivido propriamente a transição do que é o antigo regime para a democracia, sente-se aprisionado, né? Sente-se aprisionado não só na sua condição de cidadão, mas na sua condição de ser humano, sente-se refém daquelas três gêmeas que foram como três fúrias, não é? As fúrias de Ésquilo andaram ali à volta. Dele até não restar quase nada, e ele sente-se aprisionado disso, e portanto ele às tantas pensa como uma espécie de pensamento de sufoco, não é? Epá, se houvesse uma quarta, pronto, podemos dizer, não tem problema,
sim.
Uma quarta que se chama liberdade, talvez fosse essa aquela que me tiraria disto, não é?
Uma também aspecto importante no final, depois desta estrada de Damasco do narrador, de todas as provações, a redenção, ou se quisermos, a consciência do valor da vida, é já na parte final do livro, quando ele percebe que quem verdadeiramente teve o olhar para eles, para ele, para o narrador e para o pai, apesar de haver aquela ligação, aquela cumplicidade do pai, quando lhe entrega a chave na viagem até o Monsanto, até ao restaurante panorâmico, à zona do panorâmico de Monsanto, e depois o mesmo carro, a mesma marca, parece, penso eu, que é a versão 480, depois disto tudo, de todas as oscilações, dores, quedas, portas da loucura, a abertura dos caminhos da percepção, ou as portas da percepção, são abertas para o papel da mãe, a figura e o papel da mãe.
Da mãe das trigêmeas?
Não, da mãe do próprio narrador.
Ah, desculpa, ok, sim. A mãe do narrador tem um papel. A mãe do narrador representa muito aquilo que está a acontecer fora, não é? E ela, de certa maneira, é quem traz as notícias de como o mundo está a mudar. E o pai do narrador não só parece indiferente a essa questão, não é? Parece que as. Que a própria revolução e as mudanças lhe estão a passar ao lado, e depois adoece, né? como se fosse uma espécie de sintoma dos novos tempos. O pai fica com Alzheimer, e começa a esquecer-se de tudo, inclusive esquece-se de mulheres, esquece do filho, troca os nomes todos e o pai é também um daqueles que às tantas começa a ver fantasmas, que é um sintoma do qual o filho também padece. A mãe acaba por cumprir um papel muito mais de abre as portas àquilo que está lá fora, mas depois acaba também ela numa situação de enorme solidão. Mas pronto, eu acho que todo o livro tem esse lado, tem esse fio de contradições constantemente a ser desvelado.
O amor e a loucura, a relação que falámos há um bocado, a Eros e Thanatos, o amor e a morte, o amor e aquilo que é a passagem dos limites, ao fim e ao resto, todas estas trigêmeas, Felicidade, Angélica e Esperança, acabam por funcionar, como dissemos, quase no início, as três parcas, ou o coro trágico grego, que é dado sempre e arrastado nesta espiral por um personagem do grupo de amigos, de seu nome António, que ele é que espoleta sempre na sombra. Há assim uma espécie de um deus ex machina que. Falámos há pouco dos deuses e deixam a autonomia, a liberdade aos homens, e fala-se aqui de volta e meia, pelo menos no livro anterior do João Tordo, Aristóteles, mas é um pouco esta a sensação de que faça o que fizer, a tragédia é inevitável, há assim uma espécie de um destino previamente que controla quase como uma marionete os personagens e a vida desses personagens?
Não, eu creio que o caminho não está traçado previamente. Não, mas quer dizer, no caso da ficção, nós podemos fazer isso, não é? A própria ideia da tragédia grega pré-Aristófanes é essa, não é? O Deus ex machina nasce daí, dessa intervenção dos deuses que, a certa altura da narrativa, surgem e decretam o final da história, não é? E decretam a suma dos acontecimentos. E portanto, os protagonistas não são, de certa maneira, responsáveis pelas suas escolhas, porque os deuses decidem. No caso da narrativa grega, pós-Aristófanes, a coisa começa a mudar de figura, não é? De repente esta ideia de causalidade segundo os deuses deixa de existir e o que temos são protagonistas trágicos, no sentido em que a tragédia não é os deuses decidirem por nós. A verdadeira tragédia é quando o humano decide e engana-se. E portanto aí está essa ideia que perpassa este livro, apesar de o acontecimento primordial da história, ou seja, a primeira noite entre o narrador e Felicidade ser algo que não cabe ao narrador decidir. Portanto, é uma partida de mau gosto dos deuses. Todas as outras causas e consequências que nascem dessa são as decisões do próprio narrador. E, portanto, ele não pode culpar ninguém, exceto ele próprio. Isso sim, é ser verdadeiramente trágico e também ser verdadeiramente humano, acarretarmos com as consequências daquilo que escolhemos.
O romance termina mais ou menos assim, termina assim mesmo. Vejo-me abraçado ao meu tio Joaquim, a pessoa que eu mais amei e a que menos tempo passou comigo. E vejo-me a morrer na Guiné, abraçado a ele, de uma forma trágica. De qualquer das formas, também termina o romance, vai para aí adiante, porque a guerra é cruel e quanto mais cruel for, mais cedo termina. Quanto mais cruel a guerra for, mais cedo ela termina. É uma guerra interior que o personagem trava consigo mesmo. A impossibilidade de realizar essa mesma vida que idealiza, no fundo, ele também acaba com um simples parágrafo: mais cedo termina. termina a tragédia, termina a vida, o sofrimento. É um pouco também o chapéu deste edifício literário.
Termina a luta, não é? Termina o conflito. Uhum. Eu acho que o narrador, a partir do momento em que lhe sucede aquilo aos 17 anos, uhum, compreende que a sua vida está predestinada a ser uma vida de luta e de conflito e, uhum, e de guerra, não é? Uhum. Guerra consigo mesmo. Uhum. E a certa altura a guerra connosco próprios tem que acabar, e no caso dele acaba de forma trágica, uhum, obviamente, mas acaba. E, uhum, e portanto, essa frase que o tio lhe recorda, dita por um general americano, uhum, já não recordo exatamente quem é, penso que é o Grant.
Uhum.
Ou será o Grant ou será o General Lee, não tenho certeza.
É.
Penso que é o Grant.
Eu acho que sim, que é da Guerra Civil,
sim,
norte-americana. Entre os...
Da Guerra Sul-Americana.
Exatamente.
Sim.
Eu penso que é o Grant, acho que sim. Agora
que não... é um general que diz às tantas que a guerra é cruel, uhum, e quanto mais cruel for, uhum, mais cedo termina. Né? Uhum. E portanto, pode transpor-se para a vida do próprio narrador. Uhum. Quanto mais cruel a vida dele foi, mais cedo acaba,
uhum,
e portanto está aí o espelho daquilo que era também a sua vida.
Minutos finais da edição número 668 de Livros com Rumo. Esta semana voltamos a receber o escritor João Tordo. Despedimos-nos com a promessa de regresso na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.